Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ludi e você está ouvindo Memórias de um Dorama. Sim, gente, hoje é daqueles episódios que é só eu e você aqui conversando. E, na verdade, hoje vai ser um episódio que não vai agradar quem gostou do drama que eu vou falar hoje aqui com vocês. Que, infelizmente, eu vou destilar muitos comentários negativos desse episódio. Então, se você gostou do drama, me desculpe, mas principalmente me explique o porquê você gostou. Eu preciso saber. Preciso entender você. Mas então, gente, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre Muri the Virgin, como você já viu aí no título do episódio.
축하드립니다. 임신하셨습니다.
Muri the Virgin foi um remake de Jenny the Virgin, que também é um remake de uma novela venezuelana, se eu não me engano. Então, o remake do remake. E eu lembro que quando ele foi anunciado, eu fiquei muito animada. Eu até comentei no Instagram que eu tava muito animada, que era o dorama que eu tava mais animada pra assistir nesse mês. E, gente, o tombo veio muito forte. Meu Deus, o tombo veio muito forte. Porque eu tava tentando me perguntar como seria essa adaptação, porque a Coreia tende a ser muito puritana e Jane the Virgin mexe muito com assuntos meio tabus na Coreia, né, que são relações sexuais e tal. E apesar dela fazer um voto de castidade no começo, não se perpetua assim, né? Ela vai se descobrindo no decorrer das temporadas. Então eu fiquei tipo assim, nossa, eu quero muito saber como que vai acontecer? Porque a Jane, gente, na série lá dos Estados Unidos, a Jane, ela cumpre esse voto de castidade, mas ela tem curiosidade, tem vontade e tal. Ela cumpre mais pela vontade da avó do que dela mesma. E o primeiro choque que eu tive em relação a Woody the Virgin foi o fato de que a Woody, ela é uma personagem muito puritana. Ela é uma personagem muito santa. Sabe aqueles doramas que era o auge, só encostar a mão? Ela é esse tipo de personagem. E eu acho que não cabe mais hoje em dia. Pode ser que tenha algumas pessoas que gostam ainda assim, mas eu acho que não cabe mais hoje em dia. Eu acho que eles santificaram muito a Woody. E isso não bateu com a atriz, né? Porque a escolha da protagonista, minha gente, que desastre. Quem foi a protagonista do drama foi a Lin So-hyun. E quando eu compartilhei que ela ia ser a protagonista, eu vi alguns comentários assim, ai, tô com medo agora, não gosto dela. Eu fiquei, gente, como assim? Tadinha, sabe? Iludida eu tinha que ter chutado vocês. Porque, porque, gente, ela só tem uma expressão. Ela só tem uma expressão. Eu não consigo ver verdade nela e nada do que ela se propõe a fazer na história. E eu vou me aprofundar isso daqui a pouco em relação aos relacionamentos, mas só sobre ela em si. Só sobre o sonho dela de ser escritora. Ou sobre ela e a família dela. Eu acho toda a dinâmica que ela é a estrela da dinâmica, que a dinâmica ali precisa dela para dar certo, eu acho que todos esses arcos não funcionam porque ela não convence. E é muito triste porque eu realmente gostei do núcleo familiar, gostei muito da avó, da mãe e do pai dela, gostei muito do detetive também, desses atores eu gostei muito, mas eu acho que a Woody e o Rafael, para mim, foram o desastre do drama. E isso, gente, é péssimo, porque Jenny the Virgin é uma história da Woody, quer dizer, tô confundindo tudo agora. Isso é uma tristeza, porque Jane the Virgin era uma história sobre a Jane e o Rafael, sabe? O Michael tava ali, mas eu acho que o Michael foi uma ponte e tal. Tudo. Ai, os fãs do Michael agora vão me odiar, porque eu não gosto muito do Michael, tá? Eu sou Team Rafael nos Estados Unidos. Mas olha que choque, eu fui Team Policial no remake coreano. Eu gostei muito mais dele, porque o Rafael, que foi interpretado pelo ator Sang-hoon, eu acho que ele tem carisma zero. Ele tem o mesmo problema da Yuri, da atriz. Ele não me convence. Ele não me convence que ele era mulherengo. Ele não me convence que ele mudou. Ele não me convence que ele gosta da Guri. Tipo, pra mim é tudo muito superficial. Eu não sei se é o problema do roteiro ou se é do ator. Mas aí eu acho que é do ator, porque o policial tinha o mesmo roteiro e ele conseguia me convencer. Tanto que eu torcia pra ele ficar com a Guri. Porque eu sentia verdade no relacionamento que eles construíram por, tipo, 4 anos, entendeu? Então, e do Rafael eu achei muito superficial. Eu achei que ele tava querendo mais ficar por causa do bebê do que por ela, sabe? E não é bem assim, porque o Rafael realmente ama a Jane na versão dos Estados Unidos e tal. Enfim, eu acho que eu tô comparando muito aqui, né? Mas não tô comparando no sentido propriamente dito da palavra, mas é só pra dar um norte do rumo que eu queria que tomasse. Eu não queria que fosse igual, porque eu acho que é impossível, porque Jane the Virgin tem 6 temporadas. E eu não sei se o Guri the Virgin vai ter mais temporadas, espero que não. Mas é. Eu queria um norte de pelo menos a dinâmica dos personagens continuassem pelo menos com a mesma essência. Mas isso não rolou. Eu sei que aconteceria várias adaptações, porque a sociedade coreana é diferente. Mas, enfim, eu não curti como que foi feito. Agora vamos falar sobre o mais importante agora, que são os relacionamentos. Como eu já dei um spoiler aqui, né, no, falando que eu fui team policial, tem uma coisa que eu e a Babi, a gente fala muito aqui, em vários episódios a gente sempre fala isso, que quando tem um dorama com um triângulo amoroso, a gente sempre sabe no começo com quem ela vai ficar, mesmo você torcendo pro cara errado e torcendo pra ela mudar de opinião, você no fundo você sabe com quem ela vai ficar, porque as protagonistas deixam óbvio que não tem disputa. A partir do momento que elas gostam da pessoa, elas ficam até o final. E em Guri the Virgin, essa protagonista, gente, ela não sabe o que ela quer. Ela fica de ping-pong com sentimento alheio e não sustenta nenhuma relação. Ela não convence que ela ama o policial e ela não convence que ama o Rafael. O que eu achei muito estranho foi quando ela termina com o policial, ela fica triste por 1 dia, 2 dias e no terceiro dia ela tá namorando o Rafael. E eu fiquei, amiga, você terminou um relacionamento de 4 anos. Tipo assim, 2 anos namorando sério e 2 anos se conhecendo, que foi praticamente assim, né, a relação deles. Como você pode estar, tipo, ok, sabe, querendo construir uma vida com uma pessoa nova? Eu ia estar na fossa. Gente, 4 anos é muita coisa. E eu tenho até um parâmetro com a Yumi Cell, sabe? Quando ela terminou com o Ung, que ela ficou por menos de 1 ano, ela ficou muito, muito, muito triste. Nossa, até ela seguir em frente e ficar com o Babi, né? Mas e eu não senti isso da Uri. Podia, tipo assim, não podia. Eu não quero que ela ficasse também de luto por anos. Não é isso que eu tô falando, mas eu queria que ela demonstrasse pelo menos a dor de perder um grande amor. E ela não fez isso. Esse foi um dos fatores que me fez alimentar essa ideia que ela não sustenta nenhum relacionamento, porque ela não sentiu a perda de um amor, entendeu? Até o policial sentiu a perda no jeito dele. Você vê que ele errava no trabalho, que ele tava bebendo muito. Você sente nisso e você não vê nenhum efeito na Uri, entendeu? Ai, gente, muito triste, porque eu amo essa história. Mas em compensação, vamos falar uma coisa boa, né? Uma compensação aqui. Eu amei o relacionamento dos pais da Guri, que é o ator, né, e a mãe dela. Eu entendo que tinha que ser tudo muito rápido, porque essa tinha 14 episódios. Mas eu sempre gostei muito da versão de Estados Unidos, que eles prolongaram bastante essa relação da protagonista com o pai, tipo, de firmar laços. Eles realmente construíram, eles realmente se conheceram. E eu acho que o remake, ele meio que encaminhou pra esse lado, eu gostei. Ok que eu não gostei tanto porque a atriz da Guri, ela não me convenceu em nada, eu já falei isso aqui, né? Mas o pai dela me convenceu, eu gostei muito. Eu gostei muito também da relação dele com a mãe. Eu achei que eles tinham muita química, muito carisma entre eles. E eu sempre me divertia quando eles dois apareciam. Eles dois foram, tipo assim, uma das poucas coisas boas que eu gostei desenvolvimento no drama. Outra coisa boa que eu gostei também foi, por incrível que pareça, a antagonista, que era a Lee Marie, que foi interpretada pela Hong Ji-won. Eu amei essa personagem, eu amei. Ela foi muito diferente do que eu esperava, muito diferente. Mas eu gostei da adaptação dela, eu gostei das alterações que a personagem sofreu. Eu gostei do desenvolvimento dela e do crescimento dela pessoal. Eu gostei muito que a gente vê que ela não é má. Ela era uma pessoa muito manipulada pela dor de ser sozinha. Então ela era desesperada de preencher esse vazio a todo momento, sabe? Então teve uma parte do drama que eu comecei a me apegar a ela. E eu queria que chegasse mais cenas dela. Eu não queria mais saber do triângulo amoroso, tava de saco cheio. Queria ver mais a Li Marie e tal. E eu super assistiria um drama só com a Li Marie, sobre a história da Li Marie. Porque eu gostei muito. A atriz me surpreendeu bastante positivamente. E aí eu não sei, fiquei com um sentimento muito bom. Fiquei triste que ela foi descartada. Ela aparece bem rápido no penúltimo episódio. E só uma fala e acabou a participação dela. Tipo, todo o desenvolvimento dela, a conclusão do desenvolvimento dela foi ali, em uma frase. Fiquei um pouco triste com isso. Mas eu entendo que ela não é protagonista, né? Então, só queriam encerrar o arco dela. E falando em encerrar o arco, o Dorama esqueceu uma opção de personagem, né, gente? O policial lá não sofreu nenhuma consequência, né? Falou que deu a entender, tipo, tá ok, você trabalhou com bandido. Mas, enfim, eu acho que eu tava tão incomodada com outras coisas que quando isso aconteceu, eu só, tipo, ah, mais uma coisa ruim. Oh my gosh, everyday... O final, eu fiquei... Eu acho que o episódio final, gente, foi o episódio que eu fiquei mais feliz assistindo. Porque eu gostei muito da montagem da narrativa. Eu gostei muito do salto do tempo. Eu gostei muito da montagem do casamento também. Da mãe e da avó vendo a Uri pequenininha. E eu me emocionei bastante nessa parte. Mas todas as partes que eu gostei desse drama não foram graças à atriz que fez a Uri. Porque ela não tem carisma. Não tem como, gente. Não tem como. Eu juro que eu tentei. Eu assisti 14 episódios. Eu juro que eu tentei. Não podem falar que eu não tentei. Porque eu tentei. Uma coisa também que me deixou feliz foi porque a Uri terminou com o detetive, que era o meu chip. Porque eu odiei esse Rafael, né? O que foi uma dor, porque eu amo o Rafael, gente. Vocês não estão entendendo. O Rafael, pra mim, às vezes eu gosto mais do Rafael do que da própria Jane na outra série. Gostei muito também do episódio final, quando eles brincam com a parte com o futuro e você não sabe com quem ela escolheu, né? Até que você sabe que ela escolheu o policial. E achei isso muito divertido, achei bem sacada, assim, uma sacada bem genial da montagem do dorama e do diretor. E deixa a gente mais assim, mais aflita, mais tensa. E eu também fiquei assim, meu Deus, será que é sonho dela? Será que não é? Porque ela imaginou muita coisa, né? Mas não era sonho, era verdade. No fim mesmo, ela pergunta se a gente gostou. E a resposta é não, a gente não gostou, a gente não quer continuação. Acredito que fecharam todas as portas para as possíveis continuações com um desenvolvimento muito lento, monótono. Eles não souberam administrar muito bem os eventos da vida da Uri. E então ficou tudo muito arrastado e focado no triângulo amoroso, quando não é bem assim. A história da Jane não é focada no triângulo amoroso, principalmente no começo. A verdade é que Uri the Virgin foi um drama muito chato. E foi um drama muito ruim mesmo. Foi muito chato. Você que assistiu até o final, como eu, a gente é guerreiro. Porque eu assistia, gente, os últimos episódios na velocidade 2, sabe? Então, foi uma missão assistir esse drama. Foi uma missão, sério. E eu tô rindo, mas eu tô muito triste. Porque eu tava muito esperançosa. Eu tava querendo muito ver esse drama. E eu acabei muito decepcionada. É muito triste isso, né? Quando você tem uma expectativa assim sobre... E não supre. Nem o mínimo. E... Ai, gente, é isso. Eu não queria acabar bad vibes, porque eu fiquei meio triste agora, sabe? Mas pra você que quer entender por que eu não gostei, é exatamente por isso. Porque eu acho que... Eu achei chata a história. Eu achei que ele não soube... Repetindo, né? Eles não souberam administrar bem os acontecimentos da história. Resumiram muito a um triângulo amoroso. Não conseguiram... A atriz principal, ela não conseguiu... convencer a gente, conquistar a gente pra ter empatia com ela, porque eu acho muito importante você se relacionar com o protagonista em várias esferas. Você sentir empatia ou comoção ou algum carinho pelo protagonista para você poder mergulhar na história. E ela não consegue fazer isso, você não se importa com ela, gente. Eu não me importava com ela. Eu me importava mais com as pessoas ao redor dela, que ela tava machucando, ela não se importava, porque eu achei essa protagonista muito apática e muito injusta com o sentimento alheio, sabe? Ela tava muito alheia aos sentimentos dos outros. Eu odiei o fato de terem santificado demais a personagem. Ela acaba ficando muito limitada e acaba, a história acaba ficando muito monótona por causa disso. Isso restringe muito a ela a um certo tipo de pessoa e ponto, bota ela numa caixinha, sabe? E eu acho que a protagonista, ela é muito cheia de camadas, ela precisa dessas camadas pra gente poder gostar dela, como a Lee Marie teve, a antagonista. Ela é cheia de camadas e é por isso que eu gostei tanto dela. Então, gente, resumindo, é isso. Fiquei extremamente decepcionada, não recomendo pra ninguém esse drama. E eu entendo todo mundo que dropou. E se você quiser saber o que aconteceu no final, foi isso: ela escolhe policial. Mas na versão dos Estados Unidos, ela também escolhe policial no começo, mas no final mesmo ela termina com o Rafael. Mas o que acontece? O casamento do dorama da Uri com o policial me lembrou muito o casamento da Jenny com o Rafael no último episódio de Jenny the Virgin, porque a Jenny casa com o Michael na igreja, mas ela casa com o Rafael ao ar livre. E isso me lembrou muito. Então, por isso que eu acho que não também vai haver continuações. E como vocês já sabem, todo final de episódio aqui no Midude a gente indica uma musiquinha pra vocês, né? E hoje eu vou dar uma roubada, porque nenhuma OST do dorama me pegou. Então eu vou indicar uma música, uma das minhas músicas favoritas do Kai, do EXO. O trabalho dele solo, do segundo mini álbum dele. Eu amo duas músicas, eu vou indicar uma pra vocês. Eu vou indicar a música chamada To Be Honest, que essa música é muito gostosinha de escutar. A letra também é muito boa, eu amo demais essa música. Kim Jong-un, você arrasou. E é isso, gente, escuta um pedacinho dela. E é isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não levem essa experiência como uma fórmula exata dos remakes coreanos. Porque apesar de Booty the Virgin, que é o remake de Jenny the Virgin, ter sido horrível, La Casa de Papel Coreia foi um remake maravilhoso e delicioso. Assistam na Netflix. Inclusive, estou pensando em trazer um episódio pra cá. Porque eu gostei muito desse remake. Esse é um remake que me deixou feliz. Inclusive estou falando com um sorriso no rosto. Então, quem sabe, gente, o próximo episódio seja, não sei, não prometo nada. Mas esse é um remake que me deixou feliz. Então não levem em conta Woody the Virgin quando vocês forem julgar algum remake, sabe? Porque nem todos são ruins. La Casa de Papel Coreia é uma prova que remakes coreanos podem ser muito bons. Muito mesmo. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? Vai estar tudo linkado aqui na descrição do episódio. Inclusive o nome da música que eu indiquei, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente.
Memórias de um Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.